O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós hoje estamos a continuar a olhar para a vida de Sansão. E eu espero sinceramente que, ao olhar para este homem, nós possamos vê-lo com mais atenção e possamos também ver aquilo que a Bíblia tem para nos dizer. Como é que nós podemos olhar para a vida de Sansão e retirar lições para a nossa própria vida? Mas também gostaria que nós olhássemos para a vida deste homem de uma forma mais correta. Infelizmente, os filmes de Hollywood têm tentado pintar uma imagem acerca de Sansão talvez diferente daquela que a Bíblia fala. Mesmo assim, eu gostaria que nós fixássemos a nossa atenção nos textos bíblicos para verificar exatamente aquilo que Deus diz acerca deste homem. Os filmes de Hollywood, quando falam acerca de Sansão, sempre mostram um homem extremamente forte, um homem cheio de músculos. Mas será que é realmente assim Sansão? Será que a sua força provinha dos músculos que ele tinha? Será que a força que Sansão tinha realmente vinha dos seus cabelos ou vinha de outra coisa qualquer? Eu creio que, quando nós olhamos para a Bíblia, vamos descobrir que a força de Sansão não vinha dos seus músculos, a força de Sansão não vinha tão pouco do seu cabelo, a força de Sansão não vinha de um bom porte atlético, mas a força de Sansão vinha do facto do Espírito de Deus estar sobre ele. E era quando isso acontecia, e não sei se já têm reparado isso, quando nós olhamos para a vida de Sansão, quando diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, então era quando ele tinha força. Provavelmente Sansão seria um homem como muitos de nós. Olhando para ele, provavelmente ninguém iria pensar que ele era um homem extremamente forte, porque na realidade a força não estava em Sansão, mas a força vinha do próprio Deus. Mas nós vamos então olhar para o texto no livro de Juízes, no capítulo 14, e vamos ver o que diz a Bíblia a partir do verso 1. Por isso, estejamos com atenção àquilo que a palavra de Deus nos diz. Se tiver a sua Bíblia, eu recomendo que possa abrir connosco a sua Bíblia a partir do capítulo 14 do livro de Juízes, e nós vamos ler juntos, a partir do verso 1. Diz assim: Um dia em que Sansão se encontrava em Timná, reparou numa rapariga filistia, e quando veio para casa, disse ao pai e à mãe que queria casar com ela. Eles opuseram-se firmemente: Por que é que não casas com uma rapariga judia? Porque hás de ir buscar uma moça dessas filisteus, pagãos. Será que não há entre todo o povo de Israel uma rapariga que te agrade e com quem possas casar? Mas Sansão disse ao pai: Só ela é que eu quero, peçam-na para mim. O pai e a mãe não percebiam que era o Senhor que estava por detrás deste pedido. Era Deus preparando como que uma armadilha aos filisteus que nessa altura dominavam Israel. Quando Sansão mais os pais iam a caminho de Timná, um leão ainda novo atacou Sansão, saltando sobre ele das vinhas, já perto da cidade. Então o Espírito do Senhor apoderou-se fortemente dele e, mesmo sem ter nada nas mãos, abriu-lhe as mandíbulas e fendeu-o, como se tratasse de um cabritinho. Contudo, nada disse aos pais do que acontecera. Ao chegar a Timná, foi falar com uma moça que viu que lhe agradava muito, por isso logo trataram do casamento. Quando voltou mais tarde para as bodas, desviou-se do caminho para ver o que tinha acontecido ao corpo do leão morto. Lá estava a carcaça do animal, mas havia um enxame de abelhas à volta, e aquilo estava cheio de mel. Tirou um pouco de mel para levar consigo e ir comendo enquanto caminhava, e deu também a comer ao pai e à mãe, mas não lhes disse de onde tinha obtido. Vemos aqui, em primeiro lugar, algo que Sansão faz que quebra um princípio de Deus para a vida de Sansão. Deus tinha dito a Sansão que ele era um nazireu, não sei se está lembrado, era um escolhido por Deus para uma missão especial. E quando Deus escolheu Sansão para essa missão especial, Deus deu-lhe algumas orientações que ele devia de respeitar. Ele deveria não tocar em cadáveres. Ele deveria ter cuidado e não beber bebidas alcoólicas, e ele deveria não cortar o seu cabelo. Então eram estas três orientações que Sansão tinha para a sua vida. Mas quando ele agora passou pelo corpo do animal, ele não hesitou, pois tinha desejo de obter aquele mel. E não se lembrou sequer dos princípios que Deus havia dado para a sua vida. Então foi, sem qualquer hesitação, tocar naquele cadáver quando Deus o tinha proibido, por causa dele ser um nazireu, de tocar em cadáveres. Vemos como Sansão, de facto, é um homem que, aos poucos, ele vai-se desleixando dos princípios que Deus tinha para a sua vida. E por essa razão, Sansão vai cair. Um pouco mais à frente, nós vamos ver a grande desgraça em que Sansão cai, porque ele não tomou consideração aos princípios de Deus para a sua vida. Vemos que depois disto, então, eles convidaram alguns companheiros para a festa, digamos assim, de despedida de solteiro. E encontramos-nos no verso 10 deste mesmo capítulo 14, ainda do livro de Juízes. E diz assim o texto bíblico: enquanto o pai estava a fazer os últimos arranjos para o casamento, Sansão fez uma festa para a qual convidou 30 jovens da cidade, como era costume fazer. Sansão perguntou-lhes a certa altura se queriam ouvir uma adivinha, ao que eles anuíram. Se fores capaz de dar a resposta à minha adivinha durante os 7 dias desta festa, dar-vos-ei 30 lençóis e 30 fatos. Caso contrário, se não conseguirem encontrar a resposta, serão vocês a dar-me as mesmas coisas. Está certo, concordaram eles. Venha então à adivinha. Era, pois, este o enigma que Sansão lhes apresentou. Saiu comida do comedor e doçura da fera. 3 dias mais tarde, ainda eles, aqueles jovens, estavam à procura da resposta à adivinha. No 4º dia disseram então à noiva: vê lá se consegues que Sansão diga a resposta, porque senão lançamos no fogo a tua casa contigo lá dentro. Ou teremos sido nós convidados para esta festa para agora ficarmos aqui a mendigar? Vemos de facto que estes homens estavam a ficar revoltados com esta situação, pois não conheciam a resposta à adivinha que Sansão tinha feito. Estavam a ver que iriam ficar em graves problemas financeiros, pois comprar roupa naquela altura não era a mesma coisa que hoje, quando se vai aos saldos ou aqui ou ali. A roupa lá naquela altura era bem mais cara do que hoje. Então, comprar 30 vestes era um investimento muito elevado para cada um daqueles homens, e eles não queriam arriscar toda a sua fortuna quase em comprar roupa desta. Então pressionaram a noiva de Sansão. Usaram então esta mulher para que ela pudesse descobrir qual era o segredo de Sansão. E a noiva de Sansão, por sua vez, usou uma das armas mais poderosas para poder obter do homem a resposta a esta adivinha. E essa arma são as lágrimas. Vemos como esta rapariga foi ter com Sansão e começou a derramar as suas lágrimas em frente a ele, dizendo: tu não gostas de mim, tu odeias-me, porque disseste uma adivinha ao povo e não me dás a conhecer a minha resposta. Mas é que eu não disse a solução nem aos meus pais, disse Sansão para a mulher. Por que é que eu te diria a ti? Disse-lhe ele. Ela, entretanto, continuou a chorar sempre que estava com ele e continuou naquilo o resto dos dias da festa. Vejamos bem a persistência desta mulher. Durante tanto tempo, pelo menos mais 3 dias, ela continuou a chorar diante de Sansão até obter a resposta. Por fim, no 7º dia, diz o texto bíblico, ele acedeu em dizer-lhe o que era a adivinha. E ela foi logo dizer aos outros jovens, antes que o sol se pusesse nesse último dia, eles deram a resposta a Sansão. E eles disseram: o que é mais doce do que o mel e mais feroz do que um leão? Responderam eles a Sansão. Parece que agora as coisas eram óbvias. Claro está, eles tinham recebido a resposta da mulher de Sansão. E Sansão deu uma resposta muito interessante. Ele disse: se vocês não tivessem andado a lavrar com a minha novilha, não teriam sido capazes de encontrar a resposta. Vemos aqui, claro está, que Sansão está a usar uma imagem para descrever o que aconteceu com estes homens. Ou seja, eles pressionaram a mulher para que ela desse a resposta que, no fundo, Sansão pretendia. Estes homens foram astutos e Sansão, então, teve de ele próprio adquirir essas 30 vestes. E vemos que Deus, de facto, usou esta situação, que Sansão não tinha sequer, talvez, planeado assim, para que mais uma vez Deus pudesse libertar a nação de Israel do poder dos filisteus. E o verso 19 deste capítulo 14 do livro de Juízes diz: então o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele foi à cidade de Ascalon, matou 30 homens, pegou na roupa deles e trouxe aos rapazes que tinham sabido dar a solução à adivinha. No entanto, ficou furioso com o que se passou e voltou para casa, continuando a viver com o seu pai e com a sua mãe. A mulher, então, acabou por casar com o rapaz que tinha servido de mestre de cerimónias na boda. Vemos aqui que Sansão está furioso. E com ele, no fundo, as coisas vão acontecer quase sempre assim. Ele age quando está furioso, quando está irritado. E vemos que Deus até utilizou esta situação para começar a provocar, digamos assim, as primeiras baixas no meio dos filisteus. Entretanto, a sua noiva é dada em casamento a um outro homem. Isto para nós, ocidentais, provavelmente faz assim muita confusão na nossa cabeça. As coisas não se passam desta forma no nosso meio. Mas naquela época, naquele contexto, estamos a falar de milhares e milhares de anos atrás, era comum este tipo de procedimentos. No entanto, Sansão ficou furioso com esta situação e então regressou para a casa dos pais. Mais tarde, continua o texto bíblico a dizer, durante a ceifa do trigo, Sansão trouxe um cabrito, ainda novo, como presente para a mulher em Timná, com a intenção de passar a noite com ela. Mas o pai da rapariga não o deixou entrar e disse, eu pensei que certamente a odiavas, explicou-lhe. Por isso casei-a com o teu companheiro, que tinha servido de mestre de cerimónias. Mas repara, a irmã dela é mais bonita e mais nova. Casa antes com ela. Vemos que, nesta altura, este tipo de situações era comum. Era o pai que arranjava os casamentos e ainda nós, não há muitos anos atrás, talvez, se calhar, um século atrás, em Portugal, passava-se desta mesma forma. Eram os pais que arranjavam os casamentos e os filhos envolvidos não tinham muito a dizer sobre o assunto. Mas vemos também aqui que aquele amigo, supostamente o mestre que estava a organizar a cerimónia de despedida de solteira, a cerimónia de casamento, não era lá muito amigo de Sansão, pois ele aproveitou logo a oportunidade para ficar com a mulher de Sansão. Sansão, mais uma vez, diz o verso 3, ficou furioso. Se é assim, não me poderão censurar pelo que eu vou fazer. Então retirou-se, apanhou 300 raposas, atou-as às caudas duas a duas e prendeu-lhes uma tocha. Depois pegou fogo às tochas e lançou as raposas nos campos dos filisteus, o que fez incendiar todo o trigo, mais os molhos já atados, assim como as vinhas e os olivais. E é como é óbvio, perguntaram os filisteus, mas quem é que fez isso? E a resposta era óbvia, foi Sansão, por causa do sogro ter dado a mulher a outro. Então os filisteus pegaram fogo à casa da mulher que morreu, ela e o pai. E Sansão disse, então agora vou vingar-me de vocês, prometeu Sansão. Então saiu sobre eles com fúria e matou grande número dos filisteus. Notemos aqui que Sansão basicamente procurava razões para se revoltar contra os filisteus. Mas notamos também que Sansão normalmente agia sempre com muita fúria, muita raiva, mas sempre por motivos pessoais. Até agora ainda não vemos uma única vez Sansão a agir como juiz de Israel. Até agora não reparamos que Sansão tenha agido em benefício do povo. Sempre que Sansão agia era por motivos próprios, por razões pessoais, e nunca porque o povo de Israel estava a ser escravizado pelos filisteus. Mesmo assim, Deus continuava a usar este homem. Mesmo assim, Deus aproveitava estas oportunidades para libertar a nação de Israel. Mas é muito triste ver como Sansão, um homem que tinha tudo para ter êxito na vida, despreza o chamado de Deus para a sua vida. E o despreza por motivos de ordem pessoal. Olhemos a resposta que ele dá aqui. Quando ele é questionado pelos israelitas, quando os israelitas vão buscá-lo e querem prendê-lo para levá-lo aos filisteus, no capítulo 15, no verso 11, Sansão responde-lhes e eles diz, eu apenas me vinguei daquilo que me fizeram. Esta, infelizmente, era a filosofia de vida de Sansão. Então os israelitas entregaram Sansão, pegaram nele e entregaram-no aos filisteus, pois os filisteus tinham feito pressão sobre os israelitas. E, na realidade, Sansão ainda não se tinha tornado realmente o juiz da nação de Israel. Sempre que ele se movia, sempre que ele agia, agia por motivos de ordem pessoal. E não há nada mais triste do que ver um líder agir por motivos de ordem pessoal. Sempre que um líder age por motivos de ordem pessoal, o povo à sua volta, o povo que é liderado por essa pessoa, é penalizado. O verso 14 do capítulo 15 continua a dizer, quando chegaram a Laí, os filisteus gritaram de contentamento porque Sansão ia preso pelos israelitas. Mas nessa altura, a força do Senhor apoderou-se de Sansão e rompeu com as cordas que o amarravam e que lhe caíram dos pulsos como se fossem simples fios de linho já queimados pelo fogo. Pegou então na queijada de um jumento que ali estava pelo chão e matou com ele 1 milhar de filisteus. Vemos como este homem, de facto, quando se deixava usar pela mão de Deus, ele tinha uma força completamente fora do normal. Era impossível um homem natural, um homem sem qualquer intervenção de Deus, ter a força suficiente para combater um exército de 1000 homens sozinho. Mas foi exatamente isso que Sansão fez. Ele dispôs-se nas mãos de Deus e quando Deus vinha sobre ele, então ele era usado de uma forma poderosa. E depois deste acontecimento julgou Sansão 20 anos a nação de Israel. E nós continuamos no capítulo 16. O verso 1 diz: Um dia então Sansão foi a Gaza, cidade dos filisteus, e passou a noite em casa de uma meretriz. Depressa correu a notícia de que ele fora visto na cidade. As autoridades foram alertadas e muita gente decidiu ficar de noite espionando as saídas da cidade, a fim de capturar quando tentasse ele escapar. Então eles pensaram dessa forma, que ele iria tentar sair de manhã. Então fecharam os portões para procurar matá-lo. Por outro lado, vemos aqui que elas estavam à espera de uma oportunidade para tirar a vida a Sansão. Os filisteus não estavam descansados, a situação não estava resolvida, como é óbvio. E então eles fecharam os portões da cidade até que Sansão acordasse e quisesse sair, para nessa altura poderem então matá-lo. Só que Sansão levantou-se à meia da noite e ele veio para a rua, dirigiu-se à saída da cidade. E o que é que ele fez? Pegou nos portões, juntamente com as ombreiras mais as trancas, e levantou-os do chão, pô-los aos ombros e levou-os até ao cimo de uma elevação que está de fronte de Hebrom. Mais uma vez aqui, vemos Sansão que tem esta força descomunal, se move mais uma vez contra os filisteus, mas mais uma vez por razões pessoais. E olhamos aqui para o verso 4, capítulo 16, deste mesmo livro de Juízes, e diz assim: Mais tarde apaixonou-se por uma rapariga chamada Dalila, lá para os lados do vale de Sorek. Aqui temos talvez a história mais famosa de Sansão, Sansão e Dalila. Esta história tem sido extremamente explorada por os mídias, pelo Hollywood, pelos filmes, porque é uma história romântica. No entanto, Sansão de facto usa esta situação e ele desobedece a Deus, mais uma vez fazendo coisas que desagradam a Deus. Sansão, na realidade, ele não estava a buscar a vontade de Deus para a sua vida. Ele fazia as coisas conforme elas vinham ao seu coração. Mas não era isso que Deus queria para a vida de Sansão. Tanto que esta mulher, Dalila, várias vezes o tentou enganar. Ela queria saber e foi subornada por os 5 reis filisteus para que eles soubessem qual era o segredo de Sansão para ter tanta força. E ela tentou várias vezes, por várias maneiras, descobrir qual era o segredo. E Sansão não dizia, inventava histórias, dizendo que se o amarrassem com tendões, com cordas novas, se amarrassem os seus cabelos a um tiar, então que aí a sua força desapareceria. Mas é curioso que esta mulher fez tudo aquilo que Sansão lhe dizia que lhe retirava a força, e Sansão não se apercebia que esta mulher o estava a querer prender, o estava a querer maltratar. E ele constantemente acedia àquilo que Dalila lhe pedia. Se ela perguntava insistentemente, então ele respondia, tanto que se foi aproximando da resposta exata. E vemos que ela chegou a um ponto de chorar, se lamentar, dizendo que ele já não mais a amava e já não mais ele gostava dela, porque ele não lhe contava a verdade. E então Sansão foi fraquejando, fraquejando, fraquejando e foi cedendo às pressões desta mulher. E contou-lhe então que a sua força, o símbolo da sua força, era o cabelo. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele no verso 17, confessou, porque tenho sido um nazireu de Deus desde o meu nascimento. Se o meu cabelo fosse cortado, perderia a força e tornar-me-ia igual a qualquer outro homem. E na realidade, Sansão está a falar de um símbolo. Ele não está a falar que é o cabelo que lhe dá a força, mas é o símbolo que este cabelo comprido significa. Se ele cortasse então este cabelo, ele estava a mostrar que ele desprezava este chamado especial de Deus para ele. Mas Dalila não estava minimamente preocupada com isso. Ela queria saber, de facto, qual era o seu segredo. E o verso 18, então, Dalila viu bem que desta vez ele lhe dizia a verdade. Por isso mandou chamar os chefes dos filisteus. Venham, já só mais esta vez, porque agora ele me disse tudo. Os outros vieram, trouxeram logo o dinheiro e ela fê-lo adormecer com a cabeça no seu colo. E disseram a um barbeiro para vir e cortar-lhe o cabelo. Vemos como esta mulher, de facto, não estava minimamente interessada em Sansão. Ela estava interessada no dinheiro que poderia obter através de Sansão. Então Dalila começou a bater-lhe, mas via-se logo que já não possuía a força que tinha antes. Ela gritou, chegaram os filisteus que vêm para te capturar, Sansão. Ele acordou e pensou consigo, bom, farei como antes, basta-me um pouco de força e fico livre. Mas ainda não tinha constatado que o Senhor o tinha deixado. Esta é a triste história de Sansão e Dalila. De facto, é interessante ver nestes textos que aqueles que estavam ao seu redor olharam e repararam logo que Sansão já não tinha a mesma força. Mas é, em simultâneo, curioso notar que o próprio Sansão não se deu conta que o Senhor já o tinha deixado. E esta é a história triste de muitos cristãos também, que convivem com o pecado constantemente, vão vivendo com o pecado, brincando com o pecado, e chega um momento da sua vida que o Senhor se extinguiu, o Espírito Santo se apagou, como diz o texto bíblico. Foi extinto o Espírito Santo na pessoa. E a pessoa nem repara já que o Senhor não o acompanha. Entretanto, os outros à volta já notaram isso. Esta pessoa já não é a mesma, já não tem o mesmo poder ao falar. Já quando fala da palavra de Deus, já não é a mesma coisa. E é triste quando isto acontece a um cristão. Então os filisteus amarraram Sansão, vazaram-lhe os olhos e levaram-no preso. Mais tarde eles quiseram gozar com Sansão, trouxeram-no então para a arena para poderem gozar com Sansão. Mas Sansão, depois deste processo de humilhação, ele orou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, lembra-te de mim mais uma vez, dá-me novamente a força para que eu possa fazer os filisteus pagarem-me a perda dos meus olhos. Então Sansão abraçou as colunas e aplicou nelas toda a sua força. Que eu morra com os filisteus, disse ele. E vemos que, de facto, Sansão, neste último tempo, nesta última oração de desespero, diz o texto bíblico que matou só naquela ocasião, na sua própria morte, foram mais os que ele matou do que em sua própria vida. E vemos que Sansão, mais uma vez, depois de reconhecer o seu erro, de se entregar nas mãos de Deus, então Deus devolve-lhe a força, porque a força não estava nos seus cabelos. A força estava na sua confiança em Deus. Assim como a força de cada cristão está na sua confiança em Deus, e não nas suas aptidões, não no seu dom para falar, não na sua capacidade de fazer as coisas, mas na sua dependência de Deus. Por isso, dependa de Deus.